Audiobook grátis apresenta. E agora? E agora? Dizia ele encostado ao canto da janela, sentindo o coração encolhido. Devia sair imediatamente da casa da S. Joaneira. Não podia continuar ali, na mesma familiaridade, depois de ter tido aquele atrevimento com a pequena. Que ela não ficara muito indignada, apenas atordoada contivera talvez o respeito eclesiástico, a delicadeza para com o hospede, a atenção para com o amigo do cônego. Mas podia contar à mãe, ao escrevente. Que escândalo! E via já o senhor Chantre, traçando a perna e fitando-o, que era sua atitude de repreensão, dizer-lhe com pompa, são esses desregramentos que desonram o sacerdócio. Não se comportaria de outro modo um sátiro no Monte Olimpo, poderiam desterrá-lo outra vez para alguma freguesia da serra. Que diria a senhora condessa de Ribamar? E depois, se persistisse em vê-la na intimidade, ter constantemente presentes aqueles olhos negros, o sorriso cálido que lhe fazia uma covinha no queixo, a curva daquele peito, a sua paixão, crescendo surdamente, irritada toda hora, recalcada para dentro, torná-lo-ia doido, podia fazer alguma asneira. Decidiu-se então a ir falar ao cônego Dias. A sua natureza fraca necessitava sempre receber forças de uma razão, de uma experiência alheia. Costumava consultar ordinariamente o cônego que, pelo hábito da disciplina eclesiástica, ele julgava mais inteligente por ser seu superior na hierarquia e não perdera, desde o seminário, a sua dependência de discípulo. Depois, se quisesse arranjar uma casa e uma criada para ir viver só, necessitava o auxílio do cônego, que conhecia a leiria como se a tivesse edificado. Encontrou-o na sala de jantar. O candeeiro de azeite esmorecia com um murrão avermelhado. Os tições da braseira, cobertos de uma pulverização de cinza, revermelhavam vagamente. E o cônego, sentado numa cadeira de braços, com o capote pelos ombros, os pés embrulhados num cobertor, amodorrado no calor do lume, com o breviário sobre os joelhos, dormitava. Na dobra do cobertor, a trigueira estirada dormitava como ele. Aos passos de Amar, o cônego abriu muito devagar os olhos, rosnou, e adormecendo, em, é cedo, disse o padre Amaro. Ainda não tocou a recolher. Então que? Preguiça é essa? Ah! É você! Disse o cônego com um enorme bocejo. Cheguei tarde de casa do abade, tomei uma gota de chá, veio quebranto. Então que é? Feito! Vim por aqui. Pois o abade deu-nos um rico jantar. A cabedela estava de mão cheia. Eu carreguei-me um bocado, disse o cônego rufando com os dedos na capa. Do breviário. Amaro, sentado ao pé dele, remexia devagar o brasido, sabe você, padre mestre? Disse ele de repente. Ia acrescentar, aconteceu-me um caso, mas reteve-se, murmurou, estou. Hoje esquisito tenho andado ultimamente fora dos eixos. Você com efeito anda amarelo, disse o cônego, considerando-o. Purgue-se, homem. Amaro esteve um momento calado, a olhar o lume. Sabe? Estou com ideia de mudar de casa. O cônego ergueu a cabeça, arregalou os olhinhos sonolentos. Mudar de casa. Ora essa. Por quê? O padre Amaro chegou à cadeira para ele, e falando baixo, você percebe. Tenho estado a pensar, é assim esquisito estar em casa de duas mulheres, com uma rapariga. Ora, histórias. Que me vem você contar? Você é hospede. Deixe-se disso, homem. É como quem está na hospedaria. Não, não, padre mestre, eu cá me entendo. E suspirou ou desejava que o cônego interrogasse, facilitasse as confidências. Então só hoje é que pensa nisso, Amaro? É verdade, tenho estado a pensar hoje nisto. Tenho minhas razões. E a dizer, fiz uma tolice, mas acanhou-se. O cônego olhou para ele um momento. Homem, seja franco, sou. Você acha aquilo caro? Não. Disse o outro com uma negação impaciente. Bem, então é outra coisa, é você que quer. E num tom magano, com que julgou agradar ao cônego, a gente também gosta do que é bom. Bem, bem, disse o cônego rindo, percebo. Você, como eu sou amigo da casa, quer me dizer por bons modos que tem nojo de tudo aquilo, tolice. Disse Amaro erguendo-se, irritado de tanta obtusidade. Ó, homem! exclamou o cônego abrindo os braços. Você quer sair da casa? Por alguma é. Ora, a mim parece-me que melhor, é verdade, dizia Amaro, que dava agora grandes passadas pela sala. Mas estou com esta ferrada. Veja você se me arranja uma casita barata com alguma mobília. Você entende melhor dessas coisas. O cônego ficou calado, muito enterrado na poltrona, coçando devagar o queixo. Uma casita barata, rosnou por fim. Eu verei. Talvez. Você compreende, acudiu vivamente Amaro, chegando-se ao cônego. Ah! Casa da S. Joaneira. Mas a porta rangeu, Dona Josepa Dias entrou, e depois de conversarem sobre o jantar do abade, o catarro da pobre Dona Maria da Assumpção, a doença de figado que ia minando o engraçado cônego Sanches, Amaro saiu. Quase contente agora de se não ter desabotoado com o padre mestre, o cônego ficou ainda ao pé do lume, ruminando aquela resolução da Amaro de deixar a casa da S. Joaneira era bem-vinda quando ele o trouxera do hospede para a Rua da Misericordia, combinara com a S. Joaneira diminuir-lhe a mesada que havia anos lhe dava, regularmente, no dia 30. Mas arrependeu-se logo a S. Joaneira, se não tinha hospede, dormia só. No primeiro andar, o cônego podia então saborear livremente os carinhos da sua velhota, e Amelia, na sua alcova, em cima, era alheia a este conchegozinho. Quando veio o padre Amaro, a S. Joaneira cedeu-lhe o quarto e dormia numa cama de ferro ao pé da filha, e o cônego então reconheceu, como ele disse, desconsolado, que aquele arranjo tinha estragado tudo. Para gozar as doçuras da cesta com a sua S. Joaneira, era necessário que Amelia jantasse fora, que a russa estivesse na fonte. Outras combinações importuna-se ele, cônego do cabido, na egoísta velhice, quando precisava ter recato com a sua saúde, via-se obrigado a esperar, a espreitar, a ter nos seus prazeres regulares e higiênicos as dificuldades de um colegial que ama a senhora professora. Ora, se Amaro saísse, a S. Joaneira descia ao seu quarto, no primeiro andar vinham as antigas comodidades, as tranquilas cestas. É verdade que tinha de dar a antiga mesada. Daria a mesada, que diabo! Ao menos está um homem à sua vontade, resumiu ele. Que está para aí o mano a falar só? Perguntou a senhora Dona Josepa, despertando do quebranto em que ia caindo, ao pé do lume. Estava cá malucar como e de castigar a carne na quaresma, disse o cônego com um riso grosso. A essa hora a russa chamava o padre Amaro para o chá, e ele subia devagar, com o coração pequenino, receando encontrar a S. Joaneira muito carrancuda, já informada do insulto. Achou só Amelia, que, tendo-lhe sentido os passos na escada, tomara rapidamente a costura e, com a cabeça muito baixa, dava grandes agulhadas, vermelha como lenço, que a banhava para o cônego. Muito boa noite, menina Amelia. Muito boa noite, senhor pároco. Amelia costumava sempre ter um olá, ou um ora viva, muito amável. Aquela secura aterrou-o, disse-lhe logo muito perturbado, menina Amelia, eu peço-lhe que me perdoe. Foi um atrevimento. Eu nem soube o que fiz. Mas acredite, estou resolvido a sair daqui. Até já pedi ao senhor cônego Dias que me arranjasse casa. Falava com o rosto baixo, e não via Amelia erguer os olhos para ele, surpreendida e toda desconsolada. Neste momento a S. Joaneira entrou, e logo da porta, abrindo-os braços, viva! Então já sei. Disse-me o senhor padre Natario, grande jantar. Conte lá, conte lá. Amaro teve de dizer os pratos, as pilherias do Libaninho, a discussão teológica. Depois falaram da fazenda, e Amaro desceu, sem se ter atrevido a dizer a S. Joaneira que ia deixar a casa, o que era, coitada, para a pobre mulher, uma perda de 6 tostões por dia. Na manhã seguinte o cônego foi à casa da Amaro, pela manhã, antes de ir ao coro. O pároco fazia a barba à janela. Olá, padre mestre. Que há de novo? Parece-me que se arranja coisa. E foi por acaso, esta manhã. Ah! Uma casita lá para os meus lados, que é um achado. Era do Major Nunes. Que vai mudado para o 5. Aquela precipitação desagradou a Amaro, perguntou, dando desconsoladamente o fio à navalha. Tem mobília? Tem mobília, tem louças, tem roupas, tem tudo. Então é entrar e começar a gozar. E aqui para nós, Amaro, você tem razão. Estive a pensar no caso. É melhor para você viver só. De modo que vista-se, e vamos ver a casita. Amaro, calado, rapava a cara com desespero. A casa era na Rua das Souzas, de um andar, muito velha, com a madeira carunchosa, a mobília, como disse o cônego, podia passar a veteranos. Algumas litografias desbotadas pendiam lugubremente de grandes pregos. Negro Cio e Mundo Major Nunes deixaram os vidros quebrados, os soalhos todos escarrados, as paredes riscadas de fósforos, e até sobre um poial da janela duas pilgas quase negras. Amaro aceitou a casa. E nessa mesma manhã o cônego ajustou-lhe uma criada, a senhora Maria Vicencia, pessoa muito devota, alta e magra como um pinheiro, antiga cozinheira do Dr. Godinho. E, como considerou o cônego Dias, era própria irmã da famosa Dionisia. A Dionisia fora outrora a dama das camelias, a Ninon de Lentulus, a Manon de Leiria, gozara a honra de ser concubina de dois governadores civis e do terrível morgado da Certejeira, e as paixões frenéticas que inspirara tinham sido para quase todas as mães de família de Leiria causa de lágrimas e de fanicos. Agora engomava para fora. Encarregava-se de empenhar objetos, entendia muito de partos, protegia o rico adulteriozinho segundo a singular expressão do velho Dom Luiz da Barrosa, cognominado infame, fornecia lavradeirinhas aos senhores empregados públicos, sabia toda a história amorosa do distrito. É, via-se sempre na rua Dionisia com seu xale de xadrez traçado, o pesado seio tremendo dentro de um chambre sujo, o passinho discreto e os antigos sorrisos, mais a que faltavam já os dois dentes de diante. O cônego logo nessa tarde deu parte a essa joaneira da resolução. Damaro. Foi um grande espanto para a excelente senhora. Queixou-se com amargura da ingratidão do senhor pároco. O cônego tossiu grosso e disse, escute, senhora. Fui eu que arranjei a coisa. E eu lhe digo por quê, é? Que este arranjo de quarto em cima, etc., está a me arrasar a saudê. Deu outras razões de prudência higiênica e acrescentou, passando-lhe com bondade os dedos pelo pescoço, e o que é perder a conveniência, não se aflija, senhora. Eu darei pra panela como dante si, como a colheita foi boa, porém mais meia moeda para os arrebiques da pequena. Ora venha de lá uma beijoca. Augustinha, sua brégera. E ouça, hoje como lhe cá as sopas. Amaro no entretanto embaixo ia malando a sua roupa. Mas a cada momento parava, dava um ai triste, ficava a olhar em redor o quarto, a cama fofa, a mesa com a sua toalha branca, a larga cadeira forrada de chita onde ele lia o breviário, ouvindo, por cima, cantarolar a Melia. Nunca mais. Pensava. Nunca mais. Adeus às boas manhãs passadas ao pé dela, vendo-a costurar. Adeus às alegres sobremesas, que se prolongavam à luz do candeeiro. Adeus os chás, ao pé da braseira, quando o vento uivava fora e cantavam as frias goteiras. Tudo tinha acabado. A S. Joaneira e o cônego apareceram então à porta do quarto. O cônego resplandecia aí a S. Joaneira disse, muito magoada, já sei, seu ingrato, é verdade, minha senhora, fez Amaro encolhendo os ombros tristemente. Mas há razões. Eu sinto, olhe, senhor pároco, disse a S. Joaneira, não se ofenda com o que lhe vou dizer, mas eu já lhe queria como filho, e levou o lenço aos olhos. Tolices! Exclamou o cônego. pois então ele não pode vir aqui em amizade, passar as noites para o cavaco, tomar o seu café? O homem não vai para o Brasil, senhora, pois sim, dizia a pobre senhora desconsolada, mas sempre era telefone de portas adentro? Enfim, ela bem sabia que a gente na sua casa está muito melhor. Fez-lhe então grandes recomendações sobre a lavadeira, que mandasse buscar o que quisesse, louças, lençóis, e veja lá não lhe esqueça alguma coisa, senhor pároco, muito obrigado, minha senhora, muito obrigado. E, continuando a arrumar a sua roupa, o pároco desesperava-se agora contra a resolução que tomara. A pequena evidentemente não tinha aberto bico. Para que sairia então daquela casa tão barata, tão confortável, tão amiga? E odiava o cônego pelo seu zelo tão precipitado. O jantar foi triste. Amelia, de certo para explicar a sua palidez, queixava-se de dores na cabeça. Ao café o cônego quis a sua dose de música e Amelia, ou machinalmente ou com intenção, disse a canção. Querida. Ai. Adeus. Acabaram-se os dias. Que ditoso vivia a teu lado. Sua hora, o momento fadado. É forçoso deixar-te partir. Então, aquela chorosa melodia repassada das tristezas da separação. Amaro sentiu-se tão perturbado que teve de se erguer bruscamente, ir encostar o rosto à vidraça, esconder as duas lágrimas que irreprimivelmente lhe saltavam das pálpebras. Os dedos da Melia embrulhavam-se também no teclado até a mesma S. Joaneira disse, ó filha, toca outra coisa, credo. Mas o cônego erguendo-se pesadamente, pois senhores, vão sendo horas. Vamos lá, Amaro. Eu vou consigo até a Rua das Souzas. Amaro então quis dizer adeus à idiota mais, depois de um forte acesso de tosse, a velha dormia, muito fraca. Deixá-la sossegada, disse Amaro. E apertando a mão a S. Joaneira, muito obrigado por tudo, minha senhora, acredite. Calou-se, com um soluço na garganta. A S. Joaneira tinha levado aos olhos a ponta do seu avental branco. Oh, senhora! Disse o cônego rindo-se, já abocado lhe disse, o homem. Não vai para as Índias, a gente é pela amizade que lhes ganha. Choramingou a S. Joaneira. Amaro tentou gracejar. Amelia, muito branca, mordia o beicinho. Enfim Amaro desceu, e o João Russo que na sua chegada leria ali. Trouxera o baú para a Rua da Misericordia, muito bêbedo, cantarolando o bendito, levava ele a Gal agora para a Rua das Souzas, bêbedo também, mas trauteando o rei chegou. Quando Amaro, nessa noite, se viu só naquela casa tristonha, sentiu uma melancolia tão pungente e um tédio tão negro da vida, que, com a sua natureza laça, teve vontade de se encolher a um canto e ficar ali a morrer. Parava no meio do quarto, punha-se a olhar em redor, a cama era de ferro, pequena, com um colchão duro e uma coberta vermelha ao espelho. Com o aço gasto luzia sobre a mesa como não havia lavatório, a bacia é o jarro, com um bocadinho de sabonete, estavam sobre o poial da janela. Tudo ali cheirava a mofo e fora, na rua negra, caía sem cessar a chuva triste. Que existência! E seria sempre assim. Desesperou-se então contra Amelia, acusou-a, com o punho fechado, das comodidades que perdera, da falta de mobília, da despesa que ia ter, da solidão que o regelava. Se fosse mulher de coração devia ter vindo ao seu quarto dizer-lhe, senhor padre Amaro, para que sai de casa. Eu não estou zangada. Porque enfim quem irritar o seu desejo? Ela, com as suas maneirinhas ternas, os seus olhinhos adocicados. Mas não deixara-o emalar a roupa, descer a escada, sem uma palavra amiga, indo tocar com estrondo a valsa do beijo. Jurou então não voltar à casa da S. Joaneira. E, a grandes passadas pelo quarto, pensara no que havia de fazer para humilhar Amelia. O quê? Desprezá-la como uma cadela. ganhar influência na sociedade devota de Leiria, ser muito do Sr. Chantro e afastar da Rua da Misericordia o cônego e as gansosos se intrigar com as senhoras da Boa Roda para que se afastassem dela, com secura, no altar-mor, a missa do domingo dar a entender que a mãe era uma prostituta. Enterrá-a. Cobriu-a de lama. E na Sé, ao sair da missa, regalar-se de a ver passar encolhida no seu mantelete preto, escorraçada de todos, enquanto ele, à porta, de propósito, conversaria com a mulher do senhor governador civil e seria galante com a baronesa de Via Clara. Depois pregaria um grande sermão, na quaresma, e ela ouviria dizer, na arcada, nas lojas, grande homem, o padre Amaro. Tornar-se-ia ambicioso, intrigaria e, protegido pela senhora condessa de Ribamar, subiria nas dignidades eclesiásticas, e o que pensaria ela quando visse um dia bispo de Leiria, pálido e interessante na sua mitra toda dourada, passando, seguido dos incensadores, ao longo da nave da Sé, entre um povo ajoelhado e penitente, sob os roucos cantos do orgão. E ela o que seria então? Uma magra criatura murcha, embrulhada num xale barato. E o senhor João Eduardo, o escolhido da Gora, o esposo? Seria um pobre amanuense mal pago, com uma quinzena roçada, os dedos queimados do cigarro, curvado sobre o seu papel ao maço, imperceptível na terra, adulando alto e invejando baixo. E ele, bispo, na vasta escadaria hierarchica que sobe até ao céu, estaria já muito para cima dos homens, na zona de luz que faz a face de Deus Padre, e seria par do reino, e os padres da sua diocese tremeriam de o ver franzir a testa. Na igreja, ao lado, bateram devagar 10 horas. Que faria ela aquela hora? Pensava. Costurava de certo, na sala de jantar, estava o escrevente, jogavam a bisca, riam, ela roçava-lhe talvez com o pé, no escuro, debaixo da mesa. Recordou o seu pé, o bocadinho da meia que vira quando ela saltava as lamas na quinta e essa curiosidade inflamada subia pela curva da perna até ao seio, percorrendo belezas que suspeitava. O que ele gostava daquela maldita. E era impossível obtê-la. E todo homem feio e estúpido podia ir à Rua da Misericordia pediu à mãe, vir a Sé dizer-lhe, senhor pároco, case-me com esta mulher, e beijar, sob a proteção da igreja e do Estado, aqueles braços e aquele peito. Ele não. Era padre. Fora aquela infernal pega da Marquesa da Alegros. Abominava então todo mundo secular, por lhe ter perdido para sempre os privilégios, e, como o sacerdócio o excluía da participação nos prazeres humanos e sociais, refugiava-se, em compensação, na ideia da superioridade espiritual que lhe lidava sobre os homens. Aquele miserável escrevente podia casar e possuir a rapariga, mais que era ele em comparação de um pároco a quem Deus conferira o poder supremo de distribuir o céu e o inferno. E repastava-se deste sentimento, enchendo o espírito de orgulho sacerdotais. Mas vinha-lhe bem depressa a desconsoladora ideia que esse domínio só era válido na região abstrata das almas e nunca o poderia manifestar, por atos triunfantes, em plena sociedade. Era um Deus dentro da Sé, mas, apenas saía para o largo, era apenas um plebeu obscuro. Um mundo irreligioso reduzira toda a ação sacerdotal a uma mesquinha influência sobre almas de beatas. E era isto que lamentava, esta diminuição social da igreja, esta mutilação do poder eclesiástico, limitado ao espiritual, sem direito sobre o corpo, a vida e a riqueza dos homens. O que lhe faltava era a autoridade dos tempos em que a igreja era a nação e o pároco dono temporal do rebanho. Que lhe importava, no seu caso, o direito místico de abrir ou fechar as portas do céu. O que ele queria era o velho direito de abrir ou fechar a porta das masmorras. Necessitava que os escreventes e as amelias tremessem da sombra da sua batina. Desejaria ser um sacerdote da antiga igreja, gozar das vantagens que dá a denúncia e dos terrores que inspira o carrasco, e ali naquela vila, sob a jurisdição da sua Sé, fazer estremecer, a ideia de castigos torturantes, aqueles que aspirassem a realizar felicidades, que lhe eram a ele interdictas, e pensando em João Eduardo e em Amelia, lamentava não poder acender as fogueiras da Inquisição, assim aquele inofensivo moço tinha durante horas, sob a excitação colérica de uma paixão contrariada, ambições grandiosas de tirania católica, porque todo padre, O mais boçal tem um momento em que é penetrado pelo espírito da igreja ou nos seus lances de renunciamento místico ou nas suas ambições de dominação universal. Todo subdiácono se julga uma hora capaz de ser santo ou de ser papa. Não há seminarista que não tenha, durante um instante, aspirado com ternura a caverna no deserto em que S. Jerônimo, olhando o céu estrelado, sentia descer-lhe sobre o peito a graça como um abundante rio de leite, e o abade pançudo que a tardinha, a varanda, palito dente furado saboreando seu café com um ar paterno, traz dentro em si os indistintos restos de um Torquemada. A vida da Maro tornou-se monótona. Março ia muito molhado, muito frio e, depois do serviço na Sé, Amaro entrava em casa, tirava as botas enlameadas, ficava em chinelas a aborrecer-se. Às 3 horas jantava e nunca levantava a tampa rachada da terrina sem se lembrar, com uma saudade pungente, do jantarinho na Rua da Misericordia, quando Amelia, com seu colar muito branco, lhe passava a sopa de grãos de bico, sorrindo, toda carinhosa. Ao lado a Vicência servia, tesa e enorme, com seu corpo de soldado vestido de saias, sempre constipada e de vez em quando, desviando a cabeça, assoava-se ao avental com ruído. Era muito suja, as facas tinham o cabo úmido da água gordurosa das lavagens. Amaro, desgostoso e indiferente, não se queixava, comia mal, à pressa mandava vir o café, e ficava horas esquecida sentado à mesa, quebrando a cinza do cigarro na borda do prato, perdido num tédio mudo, sentindo os pés e os joelhos frios do vento que entrava pelas frinchas da sala desabrigada. Às vezes o coadjutor, que nunca o visitara na Rua da Misericordia, aparecia ao fim do jantar, sentava-se arredado da mesa, e ficava calado, com seu guarda-chuva entre os joelhos. Depois, julgando agradar ao pároco, repetia, invariavelmente, Vossa Senhoria aqui está melhor, sempre a estar em sua casa. Está claro. Rosnava Amaro. Ao princípio, para consolar o seu despeito, dizia ligeiramente mal da S. Joaneira, provocando, animando o coadjutor, que era de Leiria, a contar os escândalos da Rua da Misericordia. O coadjutor, por servilismo, tinha sorrisos mudos, repassados de perfídia. Ali há podres, hein? Dizia o pároco. O outro encolhia os ombros, com as mãos muito espalmadas ao pé das orelhas, numa expressão de malícia, mas não pronunciava um som, receando que as suas palavras, repetidas, escandalizassem o senhor cônego. Ficavam então soturnos, trocando, a espaços, frases moles, um batizado que havia ou que dissera o cônego Campos Sum frontal do altar que era necessário limpar. Aquela conversa enfastiava Amaro, sentia-se muito pouco padre, muito distante da panelinha eclesiástica, não o interessavam as intriguinhas do cabido, as parcialidades tão comentadas do senhor Chantre, os roubos da misericordia, as turras da câmara eclesiástica com o governo civil e achava-se sempre alheio, mal informado, nas palestras eclesiásticas em que tão femininamente se deleitam os padres, e que têm a puerilidade de uma caturrice e a tortuosidade de uma conspiração. O vento está sul? Perguntava-lhe enfim, bocejando. Sempre. Respondia o coadjutor. Acendia-se a luz, o coadjutor erguia-se, sacudia o guarda-chuva, e saía com um olhar de revés à Vicência. Era aquela pior hora, a da noite, quando ficava só. Procurava ler, mas os livros enfastiavam N.O., desabituado da leitura não compreendia o sentido. Ia olhar a vidraça, a noite estava tenebrosa, o lajedo reluzia vagamente. Quando acabaria aquela vida? Acendia o cigarro, e do lavatório para a janela recomeçava os seus passeios, com as mãos atrás das costas. Deitava-se sem rezar às vezes, e não tinha escrúpulos, julgava que ter renunciado a Amelia era já uma penitência, não necessitava cansar-se a ler orações no livro celebrar o seu sacrifício, sentia-se vagamente quite com o céu. E continuava a viver só, o cônego nunca vinha à Rua das Souzas, porque, dizia, era a casa que só ao entrar nela até se lhe agoniava o estômago. E Amaro, cada dia mais amuado, não voltara à casa da S. Joaneira. Escandalizara-se muito que ela não lhe tivesse mandado pedir para ir às partidas da sexta-feira a atribuir a desfeita hostilidade da Amelia e, mesmo para não ver, trocara com o padre Silveira a missa do meio-dia onde ela costumava ir, e dizia das 9 horas, furioso com aquele novo sacrifício. Todas as noites Amelia, ao ouvir tocar a campainha, tinha uma palpitação tão forte no coração que ficava como sufocada um momento. Depois os botins de João Eduardo rangiam na escada, ou ela conhecia os passos fofos das galochas das gançosos, apoiava-se então às costas da cadeira, cerrando os olhos, como na fadiga de uma desesperança repetida. Esperava o padre Amaro e às vezes, pelas 10 horas, quando já não era possível que ele viesse, a sua melancolia era tão pungente que se lhe entumecia a garganta de soluços, tinha de pousar a costura, dizer, vou me deitar, estou com umas dores de cabeça que não paro. Atirava-se para a cama de bruços, murmurava numa agonia, ó senhora das dores, minha madrinha. Por que não vem ele, por que não vem ele? Nos primeiros dias, apenas ele se fora embora, toda a casa lhe pareceu desabitada e lúgubre. Quando vira no quarto dele os cabides sem a sua roupa, a comoda sem os seus livros, rompeu a chorar. Foi beijar a travesseirinha onde ele dormia, apertou ao peito com delírio a última toalha que lhe limpara as mãos. Tinha constantemente o seu rosto presente, ele entrava sempre nos seus sonhos. E com a separação o seu amor ardia mais forte e mais alto, como uma fogueira que se isola. Uma tarde, que fora visitar uma prima enfermeira no hospital, viu ao chegar à ponte gente parada, embasbacada com gozo para uma rapariga de cuiabanda e garibaldi escarlate, que, de punho no ar, já rouca, praguejava contra um soldado. O rapazola, um beirão de cara redonda e lorpa coberta de penugem loura, virava-lhe as costas, encolhendo os ombros, as mãos muito enterradas nos bolsos, rosnando, não lhe fez mal, não lhe fez mal. O senhor Vasques, com loja de panos na arcada, parara a olhar, descontente daquela falta de ordem pública. Algum barulho? Perguntou-lhe Amelia. Olá, menina Amelia. Não, uma brincadeira do soldado. Atirou-lhe um rato morto à cara, e a mulher está a fazer aquele espalhafato. Bebedas. Mas a rapariga de garibaldi vermelha voltara-se, e Amelia aterrada reconheceu a Joaninha Gomes, sua amiga da mestra, que fora amante do padre Abílio. O padre fora suspenso, deixara ela partira para Pombal, depois para o porto de miséria em miséria voltara a Leiria, e aí vivia nalguma viela ao pé do quartel, entisicando, gasta por todo um regimento, que exemplo, santo Deus, que exemplo. E também ela gostava de um padre. Também ela, como outrora a Joaninha, chorava sobre a sua costura quando o senhor padre Amaro não vinha. Onde a levava aquela paixão? A sorte da Joaninha. A ser a amiga do pároco. E via-se já apontada a dedo, na rua e na arcada, mais tarde abandonada por ele, com um filho nas entranhas, sem um pedaço de pão. E, como uma rajada de vento que limpa num momento um céu enevoado, o terror agudo que lhe dera o encontro de Joaninha varreu-lhe do espírito as nevoas amorosas e mórbidas em que ela se ia perdendo. Decidiu aproveitar a separação, esquecer Amaro, lembrou-se mesmo de apressar o seu casamento com João Eduardo para se refugiar num dever dominante e durante alguns dias forçou-se a interessar-se por ele e começou mesmo a bordar-lhe umas chinelas. Mas pouco a pouco a ideia má que, atacada, se encolhera e se fingira morta, principiou lentamente a desenroscar-se, a subir, a invadiu-a. De dia, de noite, costurando e rezando, a ideia do padre Amaro, os seus olhos, a sua voz apareciam-lhe, tentações teimosas. Com um encanto crescente. Que faria ele? Por que não vinha? Gostava d'outra? Tinha ciúmes indefinidos, mais mordentes, que a queimavam. E aquela paixão ia a envolvendo como uma atmosfera donde não podia sair, que a seguia se ela fugia, e que a fazia viver. As suas resoluções honestas resequiam-se, morriam como bebês florinhas naquele fogo que a percorria. Se às vezes a lembrança de Joaninha ainda voltava, repelia-a com irritação e acolhia alvoroçadamente todas as razões insensatas que lhe vinham de amar o padre Amaro. Tinha agora só uma ideia, atirar-lhe os braços ao pescoço e beijá-o. Oh! Beijá-o! Depois, se fosse necessário, morrer. Começou então a impacientar-se com o amor de João Eduardo. Achava-o Palerma. Que maçada! Pensava quando lhe sentia os passos na escada, à noite. Não o suportava com seus olhos voltados sempre para ela, a sua quinzena preta, as suas monótonas conversas sobre o governo civil. E idealizava Amaro. As suas noites eram sacudidas de sonhos lúbricos e de dia vivia numa inquietação de ciúmes, com melancolias lúgubres, que a tornavam, como dizia a mãe, uma mona, que até enraivece. O gênio azedava-se-lhe. Credo, rapariga! Que tens tu? Exclamava a mãe. Não me sinto boa. Estou para ter alguma. Andava, com efeito, amarela, perder o apetite. E enfim uma manhã. Ficou de cama com febre. A mãe, assustada, chamou o doutor Gouveia. O velho pratico, depois de ver Amelia, veio à sala de jantar sorvendo com satisfação a sua pitada. Então, senhor doutor? Disse a S. Joaneira. Case-me esta rapariga, S. Joaneira, case-me esta rapariga. Tenho L.H.O. Dito tantas vezes, criatura, mais, senhor doutor, mais case-a por uma vez, S. Joaneira, case-a por uma vez. Repetia ele. Pelas escadas, arrastando um pouco a perna direita que um reumatismo. Teimoso encolhia. Amelia enfim melhorou, com grande alegria de João Eduardo, que enquanto ela estivera doente vivera numa aflição, lamentando não poder ser seu enfermeiro, e derramando às vezes no cartório uma lágrima triste sobre os papéis selados do Severo Nunes Ferral. No domingo seguinte, à missa das 9 horas na Sé, Amaro, ao subir para o altar, entre as devotas que se arredavam viu de relance Amelia ao pé da mãe, com seu vestido de seda preta de largos folhos. Cerrou um momento os olhos e mal podia sustentar o cálix com as mãos tremulas. Quando, depois de resmungar o evangelho, Amaro fez uma cruz sobre o missal, se persignou e se voltou para a igreja dizendo Dominus. Vobiscum, a mulher do Carlos da botica disse baixo a Amelia que o senhor pároco estava tão amarelo, que devia ter alguma dor. Amelia não respondeu, curvada sobre o livro, com todo o sangue nas faces. É? Durante a missa, sentada sobre os calcanhares, absorta, a face banhada num êxtase baboso, gozou a sua presença, as suas mãos magras erguendo a hóstia, a sua cabeça bem feita curvando-se na adoração ritual uma. Doçura corria-lhe na pele quando a voz dele, apressada, dizia mais alto algum latim, e quando Amaro, tendo a mão esquerda no peito e a direita estendida, disse para a igreja o Benedicat vos, ela, com os olhos muito abertos, arremessou toda a sua alma para o altar, como se ele fosse o próprio Deus a cuja benção as cabeças se curvavam ao comprido da Sé, até ao fundo, onde os homens do campo com os seus varapaus pasmavam para os dourados do sacrário. À saída da missa começara a chover e Amelia e a mãe, à porta com outras senhoras, esperavam uma aberta. Olá! Por aqui! Disse de repente Amaro, chegando-se, muito branco. Estamos à espera que passe a chuva, senhor pároco, disse a S. Joaneira voltando-se. E imediatamente, muito repreensiva, e por quê? Não tem aparecido, senhor pároco. Realmente! Que lhe fizemos nós? Credo, até daqui falar, muito ocupado, muito ocupado. Balbuciou o pároco. Mais um bocadinho à noite. Olhe, pode crer, tem-me causado desgosto. E todos têm reparado. Não, lá isso, senhor pároco, tem sido ingratidão. Amaro disse, corando, pois acabou-se. Hoje à noite lá apareço, e estão as pazes feitas. Amelia, muito vermelha, para encobrir a sua perturbação olhava para todos os pontos o céu carregado, como assustada do temporal. Amaro então ofereceu-lhe o seu guarda-chuva. E enquanto a S. Joaneira o abria, apanhando com cuidado o vestido de seda, Amelia disse ao pároco, até à noite, sim. E mais baixo, olhando em redor, com medo, ó, vá. Tenho estado tão triste. Tenho estado como doida. Vá, peço L.H.O. eu. Amaro, voltando para casa, continha-se para não correr de batina pelas ruas. Entrou no quarto, sentou-se aos pés da cama, e ali ficou saturado de felicidade, como um pardal muito farto num raio de sol muito quente. Recordava o rosto da Amelia, a redondeza dos seus ombros, a beleza dos encontros, as palavras que lhe dissera, tenho estado como doida. A certeza de que a rapariga gostava dele entrou-lhe então na alma com a violência de uma rajada, e ficou a sussurrar por todos os recantos do seu ser com um murmúrio melodioso de felicidades agitadas. E passeava pelo quarto com passadas de covado, estendendo os braços, desejando a posse imediata do seu corpo, sentia um orgulho prodigioso, ia defronte do espelho altear a arca do peito, como se o mundo fosse um pedestal expresso que só o sustentasse a ele. Mal pôde jantar. Com que impaciência desejava a noite. A tarde clareara, a cada momento tirava o seu cebolão de prata, indo olhar a janela, com irritação, a claridade do dia que se arrastava devagar no horizonte. Engraxou ele mesmo os seus sapatos, lustrou o cabelo de banha. E antes de sair rezou cuidadosamente o seu breviário, porque, em presença daquele amor adquirido, viera-lhe um susto supersticioso que Deus ou os santos escandalizados o viessem perturbar, e não queria, com desleixos de devoção, dar-lhes razão de queixa. Ao entrar na rua da Melia, o coração bateu-lhe tão forte que teve de parar, sufocado e pareceu-lhe melodioso o piar das corujas na velha misericordia, que há tantas semanas não ouvia. Que admiração quando ele apareceu na sala de jantar, ditosos olhos que o veem. Pensávamos que tinha morrido. Grande milagre. Estava a senhora Dona Maria da Assunção, as gansosos. Arredaram as cadeiras com entusiasmo para lhe dar lugar, admirá-o. Então que tem feito, que tem feito? E olhe que está mais magro. O libaninho, no meio da sala, imitava foguete subindo ao ar. O senhor Arthur Couceiro improvisou-lhe um fadinho à viola. Ora já cá temos o senhor pároco nos chás da S. Joaneira. Isto já parece outra coisa, volta a bela cavaqueira. Houve palmas. E a S. Joaneira, toda banhada de riso, ai, tem sido uma ingratidão dele, uma ingratidão, diz a senhora. Rosnou o cônego. Uma casmurrice, digo. Eu. Amelia não falava, com as faces abrasadas, os olhos úmidos pasmados. Para o padre Amaro, a quem tinham dado a poltrona do cônego, e que se repoltreava nela, túmido de gozo, fazendo rir as senhoras pelas pilherias com que contava os desleixos da Vicência. João Eduardo, isolado a um canto, ia folheando o velho álbum.